Quais as potencialidades que as mulheres apresentam em serem empreendedoras?
Bem, as mulheres são multipotenciais. Diferente dos homens, elas até conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo, a ciência prova, sendo que não podemos esquecer que o ideal é fazermos uma coisa de cada vez, focarmos nossa atenção no presente para que estejamos inteiros em tudo que fazemos. E as mulheres, elas desenvolvem esta habilidade de saberem priorizar, porque já nascem com características muito específicas que levam a ter este leque de opções e, ao mesmo tempo, de escolhas, de decisões que elas fazem, inclusive com base na própria química no corpo feminino, né? Então, as mulheres empreendedoras merecem ser homenageadas, precisamos apoiá-las, trazer embasamento teórico e prático para que a felicidade seja uma constante. E o que é essa felicidade? O bem-estar subjetivo, duradouro, não é sobre alegrias, é sobre se sentir bem e, por se sentir bem, ser extremamente produtivas.
Como você vê o novo normal diante das adversidades da pandemia para as mulheres se reinventarem?
Eu trago a pauta que a ciência da felicidade comprova. Não são as adversidades que definem quem somos. Nós não somos o que acontece conosco. Nós somos as decisões que tomamos e nós somos as escolhas que nós fazemos. Então, o que eu ensino e o que a gente vai fazer muito hoje, tirar isso da alma mesmo, é mostrar o que significa adversidades e como lidar com elas, né? Não deixar que as adversidades definam quem nós somos.
Estamos entrevistando Sandra Teschner, consultora do Sebrae, palestrante e também especialista em ciências da felicidade. Sandra, e como fazer um elo perfeito entre trabalho e felicidade? Muitas vezes as pessoas se queixam, principalmente as mulheres, trabalho desgastante, trabalho não dá resultado. E muitas vezes tem que encarar de frente o problema. Mas mesmo assim, ela também busca a felicidade juntamente com o trabalho. As duas coisas andam juntas?
A correlação entre trabalho e felicidade é causa de grande parte daquelas dores que carregamos conosco. Porque em algum momento, trabalho se divide como algo pesado, duro, enquanto ser feliz seria o oposto disso. Na verdade, quando temos um propósito de vida e entendemos o que é isso, as coisas acontecem naturalmente. E por isso que o sucesso, ele é posterior à felicidade. Pessoas felizes são mais produtivas, são mais criativas, vendem mais, negociam melhor. É a química do seu corpo, é neurociência, é psicologia social provando isso.
Como a pessoa pode se definir sendo ela ou ele o seu maior empreendimento?
Poxa, eu tenho que dizer, Marconi, que eu fiquei muito feliz com essa pergunta, porque você definiu aí, você entrou na alma, né, dessa palestra, dessa ideia, de uma forma muito incrível, né, de uma forma muito osmótica mesmo. Nós somos o nosso melhor empreendimento porque quando nós estamos bem, quando nós estamos respirando, quando nós estamos no auge da nossa potencialidade, a gente chega nisso através de um bem-estar subjetivo? Sim, bem-estar subjetivo. Porque o bem-estar subjetivo gera um bem-estar físico. O bem-estar mental, ele suporta as cargas pesadas que damos para eles. E isso, esta forma de lidar melhor com essa situação, transforma você em alguém mais saudável, com mais longevidade, com maior imunidade, né? E nós somos nosso primeiro e nosso grande empreendimento, porque todo empreendimento começa de maneira sólida com os objetivos, com o que a gente quer dele, com uma construção. E é uma construção de nós mesmos também, porque toda felicidade começa com autocuidado. Quem não cuida de si mesmo não tem condições de cuidar dos outros. É como eu digo em palestra. Olha, eu dando spoiler aqui. Sabe a teoria do avião? Máscaras automáticas cairão em caso de despressurização da cabine, papapá. Coloque a máscara primeiro em você antes de colocar na pessoa que está do lado. E por que isso? Porque só quem respira é capaz de ajudar outros a respirarem também. Então a gente precisa mudar esse foco, esse entendimento.
Sandra, para ter sucesso, a felicidade, ela funciona como ciência?
Nos últimos 40 anos, a felicidade, esse bem-estar subjetivo que todos nós devemos ter como nosso estilo de vida mesmo, vem sendo estudado como se estuda cientificamente. Ou seja, a psicologia começou com a psicologia positiva a entender o seguinte: se todos podemos estudar as causas das nossas dores, inclusive das nossas dores mentais, a depressão, a angústia, se podemos estudar a intensidade de toda essa parte negativa, né, da patologia, da enfermidade, por que não estudarmos o que potencializa a nossa saúde? E a partir daí, estudos muito focados, que é nomeado como ciência da felicidade, alguns chamam de ciência do bem-estar, ele começa a tomar uma outra proporção. E a partir daí, vem essas descobertas importantes do impacto contrário ao que se espera, de que o sucesso, né, nas nossas realizações, elas vêm exatamente porque a gente sabe quem a gente é e porque a gente está de bem com a gente mesmo. E isso daí, sim, é uma ciência, são ciências sociais, é psicologia positiva, é neurociência, é neuropsicologia. E é isso que a gente vai mostrar para vocês e espero, de alguma forma, contribuir para uma transformação positiva de fato e muito sucesso para todo mundo.
Sandra, diante do trabalho e felicidade, as mulheres têm alguns contrapontos, algumas adversidades sobre o assédio moral, a pressão para bater meta, carga horária, dupla jornada de trabalho, se divide mãe, esposa e empreendedora. Diante dessas adversidades, como a felicidade pode transformar essas mulheres empreendedoras diante das adversidades do dia a dia?
Bem, se pensarmos o que todo ser humano, homens, mulheres, qualquer pessoa no mundo, né, quando perguntadas o que elas querem da vida, as pessoas querem ser felizes. Mas ser feliz não é só dar risada, não é alegria. Alegria é uma emoção positiva, não é felicidade. A felicidade é um estado de espírito, é um estilo de ser. E nisso cabe hábitos, nisso cabe estruturas que a gente constrói de fato no nosso dia a dia, que vai criando o que eu chamo de uma musculatura feliz. É como se tivéssemos que malhar o músculo, entre aspas, da felicidade, e com isso a gente tem muito mais condições de fato não atrofiarmos, né? E também da forma como as pessoas vão lidar com a gente quando a gente se entende como uma pessoa de fato feliz. Então, veja, seja assédio moral, ou trabalhar em duas jornadas, ou pressão para meta, bem, as mulheres têm pressão para meta, os homens também. Que isso é um trabalho em dupla jornada, a gente sabe disso, né? Eu não sei nem se é dupla, se não é tripla, se é quádrupla, mas é o que temos, é o que somos. Eu não posso, nem você, nem nenhum de nós, vamos mudar a forma da vida ser feita. Bem, assédio moral é uma outra história e com todas as particularidades. Sim, assédio moral não faz parte do contexto e deve ser devidamente reportado, enfim, ter as consequências que cabíveis. Mas o que a gente pode fazer, tirando esse aspecto específico da assédio moral, é turbinar quem nós somos. Eu não posso mudar a questão de quantos turnos vai se ter, nem de dizer que, ah, porque somos mulheres, não teremos pressão para trabalhar, mas eu posso dizer que você vai ver a pressão de outro jeito e vai sentir a pressão de outro jeito se você trabalhar a sua musculatura, entre aspas, feliz. Convido vocês para estarem atentos aí, assistirem minha palestra hoje à noite. E hoje, Ciência da Felicidade está em tudo. Está nas corporações, nas organizações, nas políticas públicas e, claro, na nossa vida pessoal também. Porque em comum, em todas as etapas de nossas vidas, temos nós mesmas, as pessoas. E a mulher desenvolve um papel cada vez mais significativo. E o mês de outubro, sendo o outubro rosa, nos trouxe essa vontade de falar especificamente para elas.
Sandra, obrigado por nos atender. Boa tarde e sucesso nessa palestra de hoje à noite aqui em Campo Formoso.
Eu que agradeço a oportunidade e, caríssimos ouvintes, é um prazer, né, viajar por todo mundo e chegar aqui nessa terra maravilhosa. E lembrando a vocês que o mundo é minha casa, mas eu sou baiana, tá? Um grande abraço.